Essa noite nós temos o privilégio de receber em nossa igreja o responsável pela maior agência de missões mundiais da América Latina, sem dúvida, do Brasil também, uma das maiores do mundo, um dos parceiros da nossa igreja, uma das agências que tem sido utilizadas realmente por Deus para propagar o Evangelho de Jesus Cristo ao redor do mundo. Estava conversando com ele ali ainda há pouco e ele falou: pena que eu não posso falar o nome da maioria dos membros ou dos missionários da agência, porque eles correm risco de vida, porque eles estão em locais estratégicos, em locais onde o evangelho de fato ainda não chegou, onde o evangelho está chegando através da contribuição que você faz, que eu faço. Ele é um dos Paulos e um dos Barnabés que Deus tem levantado no século 21. Quando eu falei para vocês hoje que em Atos 11, no finalzinho do capítulo, dois irmãos, Paulo e Barnabé, eram responsáveis por levar o dinheiro que a igreja de Antioquia tinha arrecadado e distribuir entre o império, o pastor João Marcos é um desses homens. Eu queria convidar o pastor João Marcos a vir aqui à frente. E eu queria que você o recebesse com uma salva de palmas, muito carinhosamente. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, de que Deus vai abençoar a sua vida e que Deus vai te desafiar a pensar muito além das necessidades da sua casa, da sua cidade, do seu país, porque Deus tem colocado o mundo em nós. Porque o nosso problema não é o problema do nosso país, o nosso problema é o problema do ser humano. Amém? Vamos orar? Pastor João Marcos, é um prazer te receber aqui. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, pela oportunidade de nós termos conosco essa noite, pastor João Marcos, um instrumento teu para abençoar as nações. Senhor, usa-o poderosamente para falar conosco. Flui, Senhor, através dele as tuas palavras. Enche, Senhor, a sua boca com aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. E testifique em nossos corações que isso vem de ti. Que o teu Espírito nos incomode, nos mova em direção ao mundo, Senhor, porque o mundo clama por mais de Jesus. É assim que nós choramos, em nome dele. Amém.
Eu agradeço a apresentação carinhosa do pastor Evandro e também a oportunidade de estar com vocês. Mas eu preciso falar algo a vocês que talvez pareça um pouco sem educação. Por favor, me dê um crédito de um minuto depois que eu falar o que eu vou falar a você. Quero dizer que você é uma pessoa muito privilegiada. É isso que eu quero dizer a você. Que cada um de vocês aqui é muito privilegiado. No nosso país, a ideia de privilegiado é de alguém que obteve privilégios de forma ilegal, de forma irregular. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você é privilegiado por estar aqui nesse momento. Por ter usufruído de todo esse ambiente de culto. Por ter falado com Deus nas suas orações, por ter sido ministrado pelo louvor, por uma série de razões. A razão pela qual eu falo isso é que Deus me deu a oportunidade, nos últimos 20 anos, de rodar pelo mundo e conhecer um pouco mais a realidade de cristãos da chamada Igreja Sofredora. E isso tem marcado a minha vida. Todo ano eu vou a alguns lugares e levo um grupo de líderes para conhecer o trabalho que a organização que eu dirijo tem naqueles lugares. E um dos lugares que todo ano eu levo um grupo é o Oriente Médio. E no ano de 2017, eu levei uma equipe pequena de líderes e lá nós visitamos uma pessoa e eu quero falar o que eu ouvi daquela pessoa, a conversa que nós tivemos com ela. Eu não posso falar os países, então eu vou dar letras para esses países como nomes. E aquela pessoa era do país A, no Oriente Médio, país pobre. emigrou para o país B, se tornou um professor universitário, como tinha tino para negócios, montou também uma rede de comércio, ganhou dinheiro, estava muito bem de vida ele e a esposa. Só que, lendo o Corão, ele chegou ao texto que diz que Issa, que é o nome de Jesus em árabe, vai ser exaltado. Então ele foi procurar o líder da sua religião, o sacerdote, e lá ele fez a pergunta, no gabinete desse homem, ele fez a pergunta e o homem mandou que o segurassem, o sacerdote mandou que o segurassem, pegou uma barra de ferro e foi na cabeça dele e bateu. Quando ele voltou a si, ele estava numa cela na cadeia, com vários pontos na cabeça, havia tido todos os seus bens confiscados, havia perdido a sua vaga como professor na universidade e fora condenado a receber 300 chibatadas. 6 vezes, dividido em 6 vezes. Então ele recebeu as primeiras 50, esperaram curar as suas costas, mais 50 até completar a sexta leva, que dava então o total da pena. Foram cerca de 18 meses para isso. Depois de 18 meses ele foi expulso e ele teve que voltar para o país A com uma carta que dizia que ele havia negado o islamismo. Isso era a mesma coisa que condená-lo à morte. Ele jogou fora essa carta e conseguiu entrar no seu país. Sua esposa, suas filhas ficaram. Ele migrou para o país C, um país em que há uma certa liberdade religiosa. E lá ele passou a visitar uma igreja e conheceu a Jesus Cristo. Então ele voltou para o país B, onde estava sua esposa. E evangelizou a sua esposa, evangelizou mais quase 40 pessoas. E batizou 16 delas. Foi preso novamente. E agora ele foi de novo condenado a mais 300 chibatadas no mesmo processo. Foi expulso do país depois das 300 chibatadas. Foi para o país D, o país onde eu o encontrei. Ele contou a história com riqueza de detalhes que o tempo não me permite, e também a minha memória não me permite, contar todas elas. E nós olhávamos para aquele homem que tem ainda cicatriz, e diante dele nós chorávamos, essa é a verdade. Pessoas já experientes, todos nós estávamos emocionados, e uma coisa que marcava era o fato de que, ao começar a contar a sua história, ele pediu que a sua esposa e os seus filhos saíssem, porque ele tem filhos pequenos e tem um filho de 4 anos que não pode saber que eles são cristãos. Porque se ele falar na escola, sem querer, você sabe que criança fala, eles vão ser expulsos daquele país. Ele vive naquele país como um refugiado, não pode trabalhar, faz bicos e nós o ajudamos com as nossas ofertas. Enquanto conversávamos, Deus confirmou no meu coração que eu deveria fazer ele 2 perguntas que eu havia preparado para aquela viagem. E a primeira pergunta que eu fiz a ele foi: se você soubesse que Deus iria responder a uma oração seu, um pedido seu, o que você pediria a Deus? E eu falei para o intérprete, pedi que o intérprete repetisse para mim o que eu havia dito, porque eu queria ter certeza se ele havia entendido a pergunta. E o intérprete fez a pergunta e ele respondeu na sua língua dizendo: não pediria nada, eu tenho tudo o que preciso, eu tenho Jesus Cristo. Eu confesso que eu teria uma lista até aquele momento. Mas eu continuei, todo mundo chorando, eu continuei e perguntei a ele: o que você acha da possibilidade da existência de um lugar em que você tem liberdade, você pode escolher o que você vai acreditar. E uma vez tendo escolhido Jesus Cristo, ninguém pode fazer nada contra você. Você pode falar de Jesus abertamente. Você pode falar para os seus filhos, ensiná-los claramente. Você pode ter uma Bíblia e andar com ela. Você pode acessar as pessoas e falar com elas sobre isso. O que você acha disso? E a resposta dele foi: isto seria o céu para mim. Eu e você estamos no céu dele. Por isso, eu sou enorme privilegiado, você é enormemente privilegiado. Isso não é direito meu nem seu. Isso é graça de Deus. E precisamos valorizar mais isso. Precisamos entender isso. Esse ano, Nós estamos realizando uma campanha, a Junta de Missões Mundiais, que é a organização que eu dirijo, ela existe há 111 anos, praticamente 112 anos. Ela começou o resultado de pouco mais de 30 igrejas que se reuniram e resolveram, há 112 anos, ganhar o mundo para Cristo. Olha como é que os caras eram visionários. Brasil, 112 anos, rural, os caras resolvem fazer isso. E nós temos trabalhado. E todo ano a gente lança uma campanha, a gente fala nas igrejas sobre o que temos feito. E eu preciso dizer a você algumas coisas que nós temos feito. Mas antes disso eu queria ler um texto bíblico com você. A nossa campanha esse ano fala: faça a terra se alegrar. A ideia é que mostre a presença de Deus e a terra vai se alegrar. Então faça a terra se alegrar. Quero convidar você a acessar a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, e vamos ler apenas o versículo 31, ok? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 31, diz assim: alegre-se a terra e fique contente o céu, digam em todas as nações, o Senhor é rei. Algumas outras traduções dizem: o Senhor reina. Alegre-se a terra e fique contente o céu, digam em todas as nações, o Senhor é rei. É muito interessante porque este é um salmo. É um salmo que não está no livro de Salmos. É um salmo que está no livro das Crônicas porque o seu contexto é claramente motivo para a existência desse salmo. E que contexto é esse? É a chegada da Arca da Aliança a Jerusalém. Você sabe, Jerusalém foi conquistada por Davi e ele tinha a ideia de construir um templo ali, Deus não permitiu, mas ele quis então trazer a arca. A Arca da Aliança é aquele objeto que foi construído após a saída do povo do Egito. E ele não foi construído para ser um ídolo, ele foi construído para ser um memorial da presença do Senhor. A ideia é que o povo olhasse para aquilo e lembrasse que o Senhor estava presente. Esta era a ideia do memorial. E a arca foi construída, e a arca foi inúmeras vezes então utilizada para lembrar ao povo que Deus estava presente com eles. E cada vez que isso acontecia, o povo se alegrava. E é interessante porque se você ler o Antigo Testamento, você vai ver inúmeras vezes que a arca foi utilizada pelo povo para fazer conhecida a força, o poder de Deus. Uma delas é quando precisavam atravessar o Rio Jordão para invadir a Terra Prometida, para invadir a região de Jericó. O Rio Jordão hoje é um valão, essa é a verdade. É um riozinho pequenininho, não tem maior importância. Mas aquela época não era daquele jeito, era muito maior. E diferentemente da calha dos nossos rios, que é mais ou menos assim, um U bem aberto, lá é um V, é muito profundo. E o texto bíblico nos diz que o rio estava transbordando, havia inundado. Então era praticamente impossível que um grupo de pessoas passasse, que dizer de uma multidão de milhões de pessoas atravessarem. Os habitantes de Jericó estavam tranquilos, eles não atravessariam, os inimigos não atravessariam. Mas Josué mandou que os levitas levassem a arca e entrassem na água. E quando eles tocaram a água, o rio parou de correr. O Rio Jordão parou a 60 quilômetros aproximadamente. E o povo atravessou o Rio Jordão a seco. Era a presença do Senhor mudando as forças da natureza. Porque Ele reina, porque Ele é soberano, porque até as forças da natureza o obedecem. Um outro momento muito interessante é o momento em que o povo se esquece da presença do Senhor e, como sempre acontecia e como sempre acontece, as derrotas vêm, o sofrimento vem. Mas o povo de Deus uma vez resolveu manipular aquilo e foi para a guerra levando a arca e o resultado foi que perdeu. E você pode ler isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 4 e 5. O povo levou a arca e o que aconteceu foi que os filisteus, os seus inimigos, tomaram a arca e levaram para o seu templo, o templo do seu Deus, o Deus Dagom. Agora imagine você, eles pensavam, os filisteus, nós ganhamos, nós escravizamos o Deus de Israel, ele agora vai servir ao nosso Deus. E colocaram a arca diante de Dagom, a estátua do seu Deus, como uma oferenda. O que aconteceu foi que eles colocaram, o templo não é como esse, o templo daquela época era um templo para morada dos deuses, então não havia lugar para auditório. E quando eles voltaram a entrar para ver como estava, Dagom estava com o rosto no chão diante da arca. Eles pegaram, levantaram Dagom e colocaram Dagom em pé de novo e não mexeram na arca. E o resultado é que no dia seguinte Dagom estava de cara no chão de novo, com os braços decepados e as pernas. Sem que ninguém tivesse entrado. Eles ficaram apavorados. E veio um monte de doença sobre aquele povo. E eles foram mandados para outra cidade. E a cidade onde a arca passava só trazia desgraça. Até que eles entenderam que tinham que se livrar daquilo. E eles pegaram e colocaram em cima de um carro de boi. Colocaram vacas para puxar aquele carro. E os filisteus viviam na região do litoral. Os israelitas moravam nas montanhas. E eles soltaram as vacas. E as vacas, diz o texto bíblico, que foram mugindo, subindo, sem que ninguém lhes tocasse. Foram sem parar, subiram mais de 1000 metros. Não é uma reta de 1000 metros. Em termos de altitude, subiram quilômetros. Você já viu um animal sem ser tocado fazer uma caminhada tão longa? Era a presença do Senhor dizendo, volto para o meu povo. Deus está sempre presente. Nós que às vezes não percebemos. Era isso que Davi estava celebrando. Ele estava dizendo, toda a terra deve se alegrar porque o Senhor reina, porque Ele é soberano sobre todos, sobre todos. Você tem uma boa notícia. O ser mais importante, o único ser todo-poderoso, reina. E Ele ama você. Ele ama você, ama ao ponto de se sacrificar, ama ao ponto de fazer com que seu filho venha à terra, experimente as suas dores e morra por você para que você não mais viva em dores. E principalmente para que você não mais morra eternamente. É isso que Davi está falando quando diz, alegre-se a terra, celebre os céus, o Senhor, diga-se entre as nações, o Senhor reina. O papel de missões é fazer exatamente isso. Levar a toda a terra, a todas as nações, a informação de que Deus é soberano. Mas Ele não é um soberano que é um ditador e quer apenas ser adorado. Não, Ele quer conviver, Ele quer comunhão, Ele quer o nosso bem, pois Ele nos ama, ama todos os seres humanos. É com esta visão que nós estamos trabalhando. E eu queria mostrar a você alguns números. Você pode projetar para mim o que temos, não sei se vamos conseguir. Esses são alguns dos números da Junta de Missões Mundiais. Pode passar para o próximo slide. O primeiro deles, nós estamos, na verdade, em 82 países, tá? Porque esse slide é do ano passado, ele tem alguns erros, eu preciso corrigi-lo. Eu não tive tempo ainda. Estamos em 81 países fora do Brasil, nos países mais difíceis, tá? Coreia do Norte, Oriente Médio, em diversos ali, dos mais fechados do mundo, nós estamos. Pode passar o próximo slide. Nós temos hoje 2.056 missionários. Nós saímos nos últimos 9 anos de 540, mais ou menos, para 2.056. O dólar valia R$1,56. Ano passado ele bateu 4,20. Vamos continuar. Ano passado mandamos 275 voluntários. Esse número é um fracasso. Eu faço questão de colocá-lo porque não é só coisa boa. 275, a gente tinha condição de mandar pelo menos umas 20 vezes esse número. Eu vim aqui para desafiar você a um dos nossos projetos, entre eles o projeto que essa igreja está apoiando, que é na ilha de Lesbos, ou Lesbos. Pode passar? Ano passado, irmãos, 32.381 pessoas reconheceram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas através do trabalho desses missionários. O próximo número fala sobre o número de discipuladores. Nós treinamos, só no ano passado, 6.300 pessoas para discipular. Estamos investindo não apenas na pregação, mas na construção de relacionamentos com Deus. O próximo slide fala da quantidade de pessoas que foram beneficiadas, 189.443 pessoas beneficiadas em projetos. Isso são as pessoas com as quais nós falamos de Jesus através dos projetos sociais que nós mantemos. Se você pegar a quantidade de pessoas que nós temos e dividir por tempo, significa que a cada 8 segundos uma pessoa foi alcançada por uma ação social nossa. Esse número diz que a cada hora 21 pessoas ouviram o evangelho ano passado através de um dos nossos missionários. O próximo número, nós trabalhamos liderança, pode passar para ganhar tempo. Temos 1.246 plantadores de igreja entre aqueles missionários. O próximo número, 1.213 células, eu não sei se é o nome que a igreja dá, aqui é pequenos grupos, 1.213 células plantadas ano passado, tá? E 3.098 batismos só no ano passado. Mas o número próximo, 519 igrejas organizadas. Esses números, você talvez não tenha ideia do que é isso, mas no Distrito Federal tem 250 igrejas batistas aproximadamente. Significa que só através da Junta de Missões Mundiais nós plantamos o dobro das igrejas que existem aqui no mundo. Mas os resultados não eram assim, irmãos. Os resultados eram, sem dúvida alguma, 10% do que nós tínhamos. E nós tivemos uma visão e começamos a trabalhar atrás dessa visão e fomos aos lugares mais difíceis. Eu quero falar a você sobre algumas dessas experiências. A primeira delas, eu quero falar a você de novo, eu não posso falar o país, mas talvez você identifique por algumas das características que eu vou falar. Nós resolvemos alcançar os povos não alcançados. O que são povos não alcançados? Povos não alcançados são povos em que não há presença de cristãos. Ou quando há, são muito poucos e não são nem identificáveis. E as pessoas disseram, pastor, isso é uma furada, porque os nossos números vão piorar enormemente. Veja que é o contrário, porque aquilo que Deus está, prospera. E nós, eu falei, olha, ainda que dê errado, é o seguinte, vai dar certo porque é Deus fazendo. Então nós fomos para os povos não alcançados, os lugares mais difíceis. E a maior parte deles está na Ásia, no norte da África e na Ásia. E lá fomos nós, mandamos os nossos missionários, treinamos. Isso envolve muito mais treinamento, muito mais capacitação e muito mais investimento. E um deles foi desafiado a ir a um país da Ásia, onde havia um povo que americanos e europeus tentaram durante, e mesmo coreanos, tentaram durante anos alcançar pelo menos uma pessoa daquele povo, mas nunca ninguém havia se convertido. E lá fomos nós e mandamos um casal da região centro-oeste do Brasil. Eu costumo dizer que aquele rapaz foi desmamado com picanha, porque ele é um carnívoro. Mas quando ele foi para aquele país, o quitute, né, eu não sei, aqui em Brasília, quando você quer comer alguma coisa assim, sabe, gordo, gosta de comer qualquer hora, né? Então, ele, lá no Rio é coxinha, né, pão de queijo, em São Paulo é o pastel de feira, lá é um ovo galado. Eu não sei se você sabe o que é um ovo galado. É aquele negócio que nunca vai ser frango e não presta mais para ser frito. É aquele que tem um bichinho dentro, mas o bichinho não vai crescer. Lá, pastor Evandro, quiser ir, um dia vale a pena conhecer, eles ferventam o ovo com umas especiarias. E o missionário que estava conosco, ele parou lá num lugar que eu não pararia para ir ao banheiro, e eu não tenho frescura. Ele parou e eu fotografei, filmei, depois se você quiser ver, é bom porque você fica sem comer, tá? Se quiser passar a pizza de hoje, pode assistir. O que aconteceu foi que ele parou e abriu o ovo. Olha, a pastorada que estava comigo, todo mundo vazou. Eu fiquei porque eu estava filmando e eu precisava dar uma lead leader, né? Então eu fiquei filmando. O cheiro é inesquecível. E ele comeu e disse que a melhor parte é quando morde o biquinho do bichinho, que parece torresmo, daquela, segundo ele, eu passei dessa feita. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele comeu e já ali as pessoas ficaram assustadas. Como é que um cara desse come a nossa comida e acha gostoso e pede mais? Aquele rapaz entrou naquela cultura. Entrou a tal ponto naquela cultura que Deus deu a ele como resposta as duas primeiras pessoas daquele povo não alcançados. 30 anos, 40 anos, pessoas pregando, e ninguém, e ele, vai para aquele país com a língua mais difícil e vai para um povo difícil com uma outra língua além daquela. E ele entra e fala de Deus. E nós estávamos naquele momento, quando eu tive a experiência com o ovo, subindo as montanhas para conhecer um familiar do primeiro casal, uma jovem, prima do casal, e o casal é o casal jovem, nós estamos trabalhando para que eles sejam os nossos missionários. E quando nós chegamos, era uma aldeia, e lá na aldeia tinha uma feira. E a feira, não é essa feira do Brasil, a feira é uma bagunça, vamos falar em português, claro. E tinham matado um porco e estavam vendendo o porco. E eu não sei, você, como eu, né? Às vezes pode pensar que a carne já vem no saquinho, já nasce assim, né? Não vem, você sabe disso, né? Ela é cortada, né? E aí tem sangue, tem aquele negócio que tem dentro do intestino também. Estava daquele jeito lá, tá? Tem as fotos também. Hoje eu mostrei para uma pessoa na hora do almoço, foi bom que sobrou mais comida para mim. Aí ela, gorda, tem todos os truques para comer mais. Aí ele, eu tô lá tirando foto, né? Eu não sou um cara maníaco por fotos, mas é uma defesa. Então eu já começo a tirar, que você tem que ficar pensando no foco, esse tipo de coisa, né? E o pessoal estava meio apavorado quando de repente chegou uma mulher, cumprimentou a moça que se converteu, do casal, e ela foi na direção do porco, da banquinha do porco. E eu pensei, rapaz, é hora do almoço, vai sobrar para a gente almoçar na casa dessa mulher esse porco. Na época que eu fiz o segundo grau, eu sou velho, eu sou da época de segundo grau, havia a obrigatoriedade de você fazer um curso profissionalizante, e a minha opção foi por fazer análise patológica, ou seja, verminose eu entendo um bocado até hoje. Aí eu já pensei, meu Deus, isso aí dá ticercose, isso é um perigo, mata. Mas bem passado, né? Não tem problema, é só tomar cuidado. E aí lá fomos nós para a casa da mulher, um lugar bem pobre, lá perto de um arrozal. E aí sentamos no chão, como é o hábito lá, e começamos a conversar. E nisso entraram dois cachorrinhos lindos, pet, mas lindos, aqueles petzinhos assim maravilhosos. Só que eu esqueci de dizer a você que lá eles comem cachorro. E assim, comem defumado, você vai cortando os pedacinhos, também tem as fotos também. Eu acho que eu comi, mas eu falei que se alguém me dissesse que eu tinha comido, eu estava demitido, voltava para o Brasil, ninguém nunca me falou nada até hoje. Mas o pastor que estava comigo perguntou, João, isso aqui, esses cachorrinhos são de criação, né? Não é para comer. Eu falei, acho que não, bonito desse jeito, né? Virei para o rapaz, perguntei para ele em inglês, esses cachorros não são para comida, né? Ele falou, não, são sim, é que eles estão magros. Eu nunca pensei que eu fosse gostar de ver cachorro magro na minha vida. Aí a mulher trouxe a comida, colocou lá, e a gente começou a comer, e aí eu fui na carne de porco, no que eu mordi, sangue. Na hora, meu amigo, não teve nada, foi de boca cheia mesmo, em pensamento, Deus, em nome de Jesus, se ticercose, não. Quando voltei para o Brasil, minha esposa me enfiou Anitta goela abaixo, o remédio, não a cantora. A gente estava lá, eu avisei todo mundo para não comer. Invente o que você quiser, você não come carne de porco, tua religião não permite, o que você quiser, mas não coma isso, tá? Eu já comi, não vou continuar comendo também. E comi o resto que tinha lá. Vim embora para o Brasil. Passado 3 meses eu recebi um vídeo. Era aquela mulher falando na língua dela e tendo um sorriso enorme no rosto. E ela dizendo, a próxima vez que vocês me visitarem, não será mais uma visita. Será a entrada na casa de uma irmã, porque eu encontrei Jesus Cristo e eu pertenço a Ele. Mas hoje, 2 anos depois, você vai naquela aldeia, você não tem 3 pessoas, você tem uma igreja forte, crescendo. Porque a presença de Deus se manifesta através dos nossos relacionamentos. Dos nossos relacionamentos. Eu quero desafiar você a se envolver nessa obra. Pense em algo que é possível fazer para falar de Jesus Cristo. Provavelmente a gente já fez, ou faz, ou está tentando fazer. De soltar balão com versículo, com um texto bíblico, na fronteira da Coreia do Norte, a entrar com 5 mil bíblias por ano na Coreia do Norte, onde você pega com uma dá 14 anos de cadeia. O pessoal me pergunta, pastor, o senhor não vai à Coreia do Norte? Eu falei, faz as contas, cara, 5 mil vezes 14, eu vou ficar lá metade da eternidade, quase. Isso já tem 5 anos que a gente leva. Não dá para fazer isso. Estamos entregando bíblias em inúmeros lugares. O resultado disso é que Deus está agindo e nós estamos vendo um enorme mover de Deus. Eu quero desafiar você a participar, por exemplo, desse projeto na ilha de Lesbos, a ir como equipe desta igreja para socorrer os refugiados. Ali nós estamos sustentando, pagando a comida de um campo de refugiados. O lugar lá é tão horrível, que o site da BBC, no dia 31 de agosto de 2018, teve a seguinte manchete: o pior campo do mundo, o lugar onde até as crianças tentam o suicídio. Diante daquilo, nós não podíamos ficar parados e nós assumimos aquele campo. E nós estamos trabalhando ali. Mas eu quero voltar a falar para você sobre a distribuição da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela mostra a presença de Deus. Eu tenho várias histórias para contar para você, estou tentando escolher uma aqui na minha cabeça, vou contar essa mesmo. Vou contar a história de uma mulher que eu conheci. Eu estava na Europa participando de um treinamento de liderança, iranianos que saem do Irã e vão para um país na Europa, um país que não é muito livre, mas tem uma certa liberdade, e lá eles são treinados e eles voltam para o Irã. E foi interessante que todo mundo que estava ali falando, todo mundo ali que estava treinando era ex-preso. Tinha sido preso por amor a Jesus Cristo. Eu fiquei pensando, rapaz, eu sou privilegiado demais. Eu só entrei na cadeia para fazer visita até hoje, graças a Deus, e pretendo que continue assim, Deus. O que aconteceu foi que eu comecei a ouvir aquelas pessoas e uma delas era essa mulher. Essa mulher vivia no Irã. Deixa eu voltar um pouquinho de dizer que há 40 anos o Irã se tornou uma república islâmica. Está fazendo 40 anos esse ano. E sobraram cerca de 5 mil cristãos no Irã. A maior parte teve que fugir. Mas eles investiram em traduzir um texto bíblico para uma linguagem mais atual. Eles tinham uma tradução de mais de 100 anos. E você sabe, a língua é dinâmica. E eles traduziram a Bíblia no Novo Testamento. E lá estava eu, e me deram a oportunidade de falar e dizer: olha, eu vou me comprometer a vocês que nós vamos entregar 60 mil Bíblias dessa por ano. 60 mil Novos Testamentos para evangelização, porque lá eles dão um Novo Testamento. Não tem essa história, não. Começou, o sujeito se interessou, eles já dão um Novo Testamento. Por quê? Porque quando você está dando um Novo Testamento, provavelmente você vai ser preso. Então você já passa isso para lá e daqui a pouco te levam preso. Eu falei isso. E o povo lá soltou aleluias, glórias a Deus, foi um negócio fantástico. Mas voltando à história da mulher, essa mulher vivia no interior do Irã, ela era comerciante. E aquela mulher tinha uma angústia profunda, essa angústia a consumia. Ela procurou psicólogos, procurou médicos e ninguém resolvia. Então ela falou: isso é uma questão espiritual, eu vou procurar resolver isso. E ela começou a ler o Corão e frequentar as reuniões das mulheres. Mas quanto mais ela lia o Corão, mais ela percebia que a sua dor aumentava, que a sua angústia crescia, porque ela só encontrava regras. E ela procurava cumprir as regras, mas elas são impossíveis. Então um dia ela gritou para os céus, ela disse: por que que você só me dá coisas impossíveis de fazer? E mesmo que eu as conseguisse, você não me dá nenhuma garantia de que você me faria feliz. Veja, ela queria ter alegria. Ela gritou para os céus e a única pessoa, o único ser que poderia responder a ela era Jesus Cristo. Era Deus. E Deus agiu. Para encurtar a história, basicamente é o seguinte: ela teve a informação por um primo de que existia uma coisa chamada Bíblia. E ela resolveu ter uma Bíblia. Você sabe, quando uma mulher resolve alguma coisa, está resolvido. Ainda mais ela sendo comerciante. Ela correu, mexeu, para pular muito a história, ela arrumou um Novo Testamento. Um dos Novos Testamentos que nós distribuímos lá dentro do Irã. E ela começou a ler. O que que acontece quando você começa a ler a palavra de Deus? A presença de Deus. Você sente a presença de Deus. E ela começou a ler aquilo, o Novo Testamento, e ela ficou encantada. Deus está se relacionando comigo, isso não é como o Corão, não são regras, isso é vida. E ela continua a ler o texto bíblico. O que acontece quando você continua a ler o texto bíblico? Você encontra Jesus Cristo. E ela chegou no texto em que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, sem ninguém do lado dela. Sem ninguém no WhatsApp, sem nada. Só ela, a palavra de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, ela entendeu a mensagem, ela fez a seguinte oração. Ele não disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. A oração dela foi: Jesus, eu estou indo. Foi assim, direto, simples e belo. Jesus, estou indo. Ela falou que ela foi inundada por uma sensação de alegria e de paz que ela nunca experimentara. E ela continuou a ler o livrinho. Vou cortar muita parte da história, depois se você quiser eu conto essa história no YouTube em alguns lugares. Basicamente o que aconteceu foi que ela começou a compartilhar isso com a sua família e os seus vizinhos. E o pessoal só lia o livrinho, eles não sabiam de nada, eles só sabiam que estavam ali. E aí um dia a polícia chegou e levou a mulher presa, porque lá no Irã tem polícia religiosa, e levaram a mulher presa. E eles tinham prendido a 82, se eu não me engano, missionários. E ela foi junto nessa leva, só que ela não conhecia ninguém, ninguém a conhecia. Então chamaram uma pessoa da cidade para interrogá-la. E esse guarda começou a interrogá-la e disse para ela: como você se tornou uma cristã? E a resposta dela foi: eu não sou cristã. Aí você fala: pastor, o senhor fala um monte de coisa boa, agora já vem contar uma história de uma mulher que já desiste logo de cara. Calma. Qual é a compreensão que ela tem de cristã? Vamos tentar inverter a coisa. Imagine que você que entrasse por aquela porta ali, um rapaz árabe, com aquela barba comprida, aquele turbantezinho, e vestido de árabe, chegasse aqui correndo com uma mochila, jogasse a mochila aqui, gritasse algo em árabe e saísse correndo. A pergunta que eu faço é: por qual porta você sairia? A segunda pergunta é: você respeitaria crianças e idosos? Mas ele queria dar uma oferta. Era isso que ele queria, pastor Evandro. Entendeu? Era isso. Ah, vai. Quem acredita nisso? Por quê? Porque a gente vê isso na televisão, vê isso no cinema, vê isso na mídia. Sabe o que eles veem? Eles veem a mesma coisa. Eles veem pessoas completamente apaixonadas por dinheiro, que matam, roubam, assaltam. Pessoas promíscuas sexualmente, pessoas que procuram prazer nas drogas, pessoas que se destroem. E ela disse: não, eu não sou cristã, porque na cabeça dela ser cristão era isso, é ser ocidental. E aí aquele guarda virou para ela e disse assim: não, você não está entendendo. Eu não estou falando de ser ocidental, estou falando de ser cristão, porque quem segue a Cristo é cristão. E ela disse: olha, então eu sou cristã sim, porque ele mudou a minha vida, eu sigo a Cristo. E aí ele perguntou: e que tipo de cristã você é? Ela falou: sei lá, você acabou de me dizer que eu sou cristã. Aí ele disse assim: ó, tem católico, a igreja ortodoxa e tem os evangélicos. Ela falou assim: ó, não sei nada disso, mas eu só sigo esse livrinho que está na sua mão. O Novo Testamento. A presença do Senhor ali manifesta no Novo Testamento. Ele disse: então você é evangélica. Ela falou: então eu sou evangélica. E perguntou para ela, e por que você resolveu ser evangelista? Ela disse: o que é evangelista, moço? Eu falei: evangelista é quem fala de Jesus para os outros. Ela falou: peraí, olha só, eu sou comerciante, a minha família é de comerciantes, os meus amigos são comerciantes. Quando eu acho um produto bom, melhor, ou um fornecedor melhor, eu falo para eles porque eu quero o bem deles. Como eu poderia deixar de falar de Jesus que mudou a minha vida? Apesar desse testemunho, os caras não foram inteligentes. Um dos grandes problemas é que eles não valorizam as mulheres. Então pensaram: é só uma mulher com um livrinho. A gente toma um livrinho, ela vai desistir. Bem, se da primeira vez ela queria um livrinho e não conhecia o livrinho, você sabe o que aconteceu, né? Ela foi atrás e conseguiu outro livrinho. Só que ela tinha tido um curso rápido de ministério na cadeia. Ela descobriu que tinha igreja, tinha um monte de coisa. E aí ela bolou uma estratégia. Qual a estratégia? Ela mudou de cidade, abriu um negócio, comerciante, abriu um negócio, plantou uma igreja. Quando a igreja começou a dar resultado, ela já estava treinando a liderança, ela mudou de cidade antes que a polícia chegasse. Porque assim, começou a crescer, meu amigo. Chegou em 15 pessoas, já vai vir polícia, pode ter certeza, porque ninguém consegue segurar mais. E ela mudou de cidade e foi fazendo isso. Chegava em toda a cidade, ela plantava, ela abria um negócio e plantava uma igreja. Sempre. E com a distribuição de Bíblias, mostrando a presença do Senhor que havia mudado a vida dela. Aí um dia, no momento de oração, Deus falou para ela: vá para Teherã, capital, e lá você vai ser presa. Sabe o que ela fez? Foi para Teherã, abriu um negócio, plantou uma igreja. Resultado? Cadeia. Na cadeia ela não abriu um negócio, mas ela plantou uma igreja. Depois de 2 anos, o pessoal não aguentou, uma mulher expulsou a mulher do país. Ela ia acabar batizando metade da penitenciária. Eu encontrei a mulher na fronteira do Irã, plantando igrejas. Com uma alegria que você não consegue acreditar que aquela mulher já foi profundamente angustiada. Por quê? Porque ela tem a presença do Senhor. E a presença do Senhor faz a terra se alegrar. Só que hoje, 4 bilhões de pessoas, no mínimo, nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo. Sobre o amor de Deus. Você sabe o que são 4 bilhões? Imagine que o pastor Gilberto dissesse: nós vamos começar uma campanha de oração, nós vamos orar 1 segundo pelo nome de cada pessoa que falta conhecer a Jesus. Sabe quando nós sairíamos daqui? Daqui a 4 bilhões de segundos? Mais de 126 anos. O que eu quero te dizer? Que apesar daqueles bons números, nós precisamos fazer muito mais. E eu preciso da sua ajuda, nós precisamos da sua ajuda para fazer a terra se alegrar. O nosso orçamento está congelado. Toda semana chegam pedidos de pessoas dizendo, por favor, mande missionários para o meu país. Todo mês aparece gente querendo ir para o campo. Hoje nós não temos dinheiro. Eu vim aqui desafiar você, como ele disse, você e eu somos ricos. Perto da grande maioria, eu ficaria aqui horas contando a você o que é miséria. Porque a miséria que existe no Brasil é quase riqueza perto de alguns lugares. Mas a questão não é essa. A questão basicamente é, você tem alegria? Você tem alegria eterna? Se você não tem, você pode encontrá-la hoje em Jesus Cristo. Mas se você a tem, você pode reparti-la. Porque quanto mais você reparte, mais alegria você tem. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Jesus nesse momento. Quero convidar o pastor Evandro para estar aqui comigo. E quero dizer a você algumas questões pelas quais eu entendo que você deve orar. A primeira delas é, agradeça a Deus porque você está aqui hoje. Agradeça a Deus porque Ele te ama, porque Ele interessa verdadeiramente por você. Porque Ele, apesar de ser Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele ama genuinamente você. E se você ainda não conhece esse amor, eu desafio você a experimentá-lo de forma completa agora, dizendo, Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida de forma permanente. Sim, Deus, eu quero a Tua presença de forma permanente na minha vida. Diga isso em nome de Jesus. Se você já tem a presença do Senhor, se você acabou de tê-la nesse instante, eu quero desafiar você a dizer, Deus, eu quero participar deste projeto de fazer a terra se alegrar. Eu quero, Pai, participar disso, orando. Orando pelas pessoas que estão lá nesses lugares perigosos. Orando pela salvação das pessoas. Orando por estratégias. Mas eu quero ser alguém que luta a batalha espiritual. Outro desafio é dizer, Senhor, eu quero sustentar essas pessoas. Eu quero participar mensalmente com ajuda através desta igreja, destinando um pouco mais dos meus recursos para isso, para que a terra se alegre. Mas talvez haja alguém aqui que Deus esteja falando, dizendo, eu quero você lá, numa viagem. Quero você lá com a sua profissão, socorrendo pessoas. Então eu desafio você a dizer, Senhor, eu quero participar disso. Onde, quando, como, o Senhor decide, mas eu entendo que o Senhor está falando comigo. Se você fez uma dessas orações, duas ou as três, ou mesmo as quatro, eu quero pedir para você ficar em pé, em nome de Jesus, onde você está. Se você fez uma dessas orações, duas, três ou quatro, fique em pé, em nome de Jesus. Apresente-se e diga, Pai, eu entendi, eu quero isso. Eu quero participar. Nós vamos orar por você que se levantou. Nós vamos, nesse instante, clamar a Deus. Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhosamente bom. Porque o Senhor cuidou para que fôssemos alcançados por Jesus Cristo e a tua alegria habita a nossa vida. Eu te louvo, Pai, pela existência da Igreja Batista Capital, pelo ministério de todos os pastores aqui, sob a liderança, Pai, do pastor Gilberto. E agradeço a tua manifestação, a manifestação da tua presença neste momento de culto, Senhor. E peço que o Senhor trabalhe na vida das pessoas que tomaram decisões esta noite. Que o Senhor ministre a ação do teu Santo Espírito a produzir resultados, a confirmar decisões, a produzir, Senhor, continuidade na decisão. E que cada um de nós, Pai, perceba que há alegria em te servir e há ainda mais alegria em fazer a terra se alegrar com a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, a nossa alegria que oramos. Amém.